Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 42ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 13ª legislatura. Gostaria de agradecer ao público que nos prestigia aí, nossas assessoras, a presença dos vereadores e saudar o público que irá nos prestigiar na Rádio Pejuçara, dizer que são todos bem-vindos a essa casa. Gostaria de convidar o vereador João Martins para fazer a leitura bíblica de hoje, por gentileza.
A boa nova. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção. Enviou-me a levar a boa nova aos humildes, a curar os corações doloridos, a anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade, a proclamar um ano de graças da parte do Senhor e um dia de vingança do nosso Deus, a consolar todos os aflitos e a dar-lhe um diadema em vez de cinza, o óleo da alegria em vez de vestido de luto, cânticos de glória em lugar de desesperos. Então chamarão as azinheiras das justiças plantadas pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as ruínas antigas, reerguirão as relíquias do passado, restaurando as cidades destruídas, repararão as devastações seculares. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Conforme regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada então a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Gostaria de convidar o companheiro Cirineu para fazer a leitura das matérias que constam no expediente do dia, por gentileza.
Tu tem ali aquele ofício? Ofício? Não, daqui. Engenharia. Projeto de Lei número 2156, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Pelo projeto em questão, estamos propondo a contratação temporária de um farmacêutico pelo prazo determinado de até 6 meses, com possibilidade de prorrogação, visando suprir a falta em decorrência da ausência de profissionais da área disponíveis no quadro de cargos e provimento efetivo dos servidores públicos municipais. A contratação dar-se-á obedecendo à ordem de classificação de banca de processo seletivo simplificado a ser realizado. Sendo que tínhamos, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, em 7 de dezembro de 2021. Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Ofício número 03. Ilustríssimo senhor Francisco Luiz Rui Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Cordialmente cumprimentando a Vossa Senhoria e os demais vereadores, vimos por meio deste em resposta ao ofício número 128 da Câmara Municipal de Vereadores informar que atualmente o município de Pejuçara encontra-se executando 3 obras. No que tange a obra localizada na Rua Marino Stella, anexo à Secretaria de Saúde, preferimos que a mesa fora licitada ainda na gestão passada, tomada de preço 01, contrato administrativo número 21, cujo objeto é a execução de obra pública de construção de prédio em alvenaria com 212,83 metros quadrados destinados a abrigar a piscina térmica. Informamos que o último boletim de medição da obra foi emitido em dezembro de 2020, onde englobava etapas de revestimento, chapisco e massa única e parte das instalações elétricas. Após a empresa Tradição Construtora e Incorporadora propôs a alteração do projeto de estrutura no telhado da obra, alegando que a edificação abrigaria um ambiente com alto teor de umidade, razão pela qual Da forma como havia sido proposto, o projeto reduziria drasticamente a vida útil da estrutura. De posse da alteração do projeto proposto pela construtora, o engenheiro civil municipal analisou os termos e emitiu justificativa onde corroborava o apresentado pela empresa construtora, razão pela qual propôs ao parecer ao Poder Executivo Municipal a alteração no projeto, o qual for acatado. No dia 6 de maio de 2021, a construtora Tradição solicitou a adição de serviços dos quantitativos de planilha orçamentária inicial e, na mesma oportunidade, apresentou orçamento para readequação pluvial e para tratamento de efluentes. Refere-se que o setor engenharia esteve por um lastro de tempo desassistido, ao passo que o servidor efetivo estava hospitalizado em decorrência do coronavírus, onde não resistiu aos severos efeitos colaterais da doença vindo a óbito. Enfim, em meados de 2021, esse setor de engenharia tomou conhecimento do processo de licitação, onde procedeu a análise dos autos da licitação e constatou que a planilha orçamentária estava em desacordo com o necessário para a execução da obra. E entendeu-se que o novo projeto para tratamento de efluentes e escoamento de águas pluviais seria mais benéfico ao Poder Executivo Municipal. Por todo exposto e resumidamente, esse setor de engenharia informa que no dia 3 de setembro de 2021, a empresa Tradição Construtora e Incorporadora assinou o termo de reinício da obra, onde a empresa permaneceu inerte no tocante à retomada das obras. No dia 26 de outubro de 2021, o Poder Executivo Municipal notificou extrajudicialmente para que a empresa retomasse as obras no prazo de 48 horas. Nesse interim, a empresa Tradição Construtora e Incorporadora retomou as obras, porém, sem sucesso, uma vez que não apresenta assiduidade na obra e há 2 semanas não comparece para executá-la. Nesse sentido, encaminhou-se o expediente do setor jurídico do Poder Executivo Municipal para que adotasse as medidas cabíveis perante o caso. Por fim, no tocante às outras 2 obras, hesitamos que ambas estão observando rigorosamente o cronograma de execução da obra, sendo que se trata da pintura externa da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pejuçara e da ampliação e reforma da EMEI Maria Schuster. Atenciosamente, Henrique Kramp, engenheiro civil. Nota de esclarecimento. Com o fim de dar transparência aos atos realizados pelo município de Pejuçara, diante do anúncio do Governo do Estado da quitação de valores de dívida 2014 a 2018, de programas de saúde, o Poder Executivo informa que deixou de assinar o termo de consolidação da dívida encaminhado pela Secretaria Estadual de Saúde, vez que os valores propostos para o pagamento foram de R$ 572.368,10, abaixo do valor devido pelo Estado ao município. Informamos que, em 2017, o município de Pejuçara ingressou com um processo de cobrança judicial contra o Governo do Estado no valor de R$ 336.665,35, referentes aos programas de saúde. O processo está entrando na fase de julgamento e o município aguarda seu término para recebimento dos valores devidos. Além disso, é importante esclarecer que o termo de consolidação de dívidas encaminhado pela Secretaria Estadual de Saúde exigia a desistência da ação de cobrança ingressada pelo município, devendo o município pagar honorários e custas judiciais, bem como que o município deveria renunciar aos juros de mora e correção monetária dos débitos não pagos pelo Estado referente a esses programas de saúde. Gabinete da Prefeita Municipal, em 6 de dezembro de 2021, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 540. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2156, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público na contratação de um farmacêutico. Projeto de lei número 2157. Mensagem número 547. Autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento e necessidade temporária de excepcional interesse público. Pelo projeto de lei em questão, estamos propondo a contratação temporária de um técnico de enfermagem pelo prazo determinado de até 6 meses, com possibilidade de prorrogação, visando suprir a falta em decorrência da ausência de profissionais da área disponível no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais. O recrutamento do servidor a que se pretende contratar temporariamente se dará por meio de banco de processo seletivo simplificado. Solicitamos a apreciação do presente projeto de lei em regime de urgência, visando a máxima urgência na contratação do respectivo profissional para atender às demandas da ESF da Secretaria de Saúde. Sendo que tínhamos, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, em 9 de dezembro de 2021. Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Excelentíssimo senhor Arthur Lira, Presidente da Câmara dos Deputados. Moção de apoio. Câmara Municipal de Vereadores, adversária após iniciativa do vereador Francisco Luiz Rui Júnior, MDB, nos termos do artigo 109, inciso 1º do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, apresenta através de seus vereadores, moção de apoio à tramitação e aprovação do projeto de lei 1126-2021. O presente projeto de lei tem por objetivo equiparar para fins legais e de remuneração as atividades desempenhadas por agentes de vigilância sanitária, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. O texto que tramita na Câmara dos Deputados altera a lei 11.350, que atualmente regulamenta apenas o trabalho dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias. O texto da proposta estabelece como essencial e obrigatória a presença dos agentes comunitários de saúde na estratégia Saúde da Família e os agentes de vigilância sanitária e de agentes de combate às endemias na estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental. Determina ainda que o piso salarial profissional nacional dessas categorias referente à jornada de 40 horas semanais, não será inferior a 2 salários mínimos mensais, R$ 2.200 atualmente. Como de conhecimento, o papel desses profissionais é de suma importância para todos os municípios brasileiros. Sinala-se que, durante a pandemia mundial causada pelo vírus Covid-19, suas atividades foram desempenhadas ainda com mais maestria, demonstrando-se em suma relevância para a saúde, bem-estar e vigilância sanitária de toda e qualquer população. Assim sendo, diante da relevância do trabalho que desempenha ao longo de todo o ano, independentemente da situação de calamidade ou não, esta Casa Legislativa entende pertinente a aprovação do projeto de lei em comento, com o intuito de proporcionar melhor valorização à referida classe trabalhadora. Diante do exposto, refere-se que seja encaminhada a presente moção à Câmara dos Deputados, onde tramita o referido projeto de lei que visa propiciar melhorias às condições trabalhistas desses profissionais, já que a função que desempenham perante toda a sociedade brasileira é de suma importância e merece valorização. Câmara Municipal de Vereadores, Peixoto, em 10 de dezembro de 2021. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 94/2001 ao projeto de lei 2149. Institui no município de Peruçara a semana da sensibilização às perdas gestacionais e neonatais. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo que objetiva a instituição da semana de sensibilização às perdas gestacionais e neonatais. A escolha da data tem por base o Dia Internacional da Sensibilização à Perda Gestacional e Neonatal, instituída no dia 15 de outubro. No aspecto que tange essa comissão analisar, informa de início que se trata de matéria e competência do Poder Executivo legislar, estando legal e constitucionalmente proposta. Outro sim, note-se que, quanto à juridicidade, o presente projeto está apto, não apresentando qualquer empecilho ou impedimento para sua aprovação. Por todo exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei dentro do campo de análise da presente comissão permanente, é o que tenho a manifestar, sala das comissões em 9 de dezembro de 2021. Vereador Francisco Turcato, relator, e os vereadores Matheus Vilani Perlim e Maurício Salles Mioso acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 95 ao projeto de lei 2153, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, na função de técnico de enfermagem. Trata-se, portanto, de situação pontual temporária, dessa forma, tendo em vista que a contratação temporária pretendida com a proposição em análise visa suprir deficiência momentânea nos quadros do município, que será por um período determinado, constata-se que a mesma está em conformidade com a legislação. Por fim, refiro que a técnica legislativa apresentada no projeto de lei está em conformidade com a Lei Complementar 95/98. Por todo exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei dentro do campo de análise apresento comissão permanente, é o que tenho a manifestar, sala das comissões, 9 de dezembro de 2021, vereador Maurício Salles Mioso, relator, e os vereadores Matheus Vilani Perlim e Francisco Turcato acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 98, ao projeto de lei 2154, que institui o programa de incentivo à regularização fiscal no município de Pejuçara, Refis Pejuçara 2021, e dá outras providências. Trata-se do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, que busca autorização legislativa para instituir o programa de incentivo à regularização fiscal do município de Pejuçara, Refis Pejuçara 2021. O presente projeto tem como escopo incentivar a regularização de débitos tributários ou não constituídos ou não inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, na forma e nas condições estabelecidas. O programa criado por esse projeto trata-se de iniciativa inovadora do município de Pejuçara, não utilizada nos últimos anos, porém empregado por diversos municípios, Estado e pela União. Primeiramente, quanto ao pedido de apreciação, regime de urgência, imperioso destacar que os artigos 164 e 165 do Regimento Interno dessa Casa dispõem sucintamente que caberá ao pedido quando, pela demora na deliberação do projeto, iniciativa do prefeito, acarrete prejuízo à comunidade. Em análise ao projeto em comento, bem como a mensagem 538, verifica-se que se trata de programa inovador para o município que realmente demonstra a necessidade de ser analisado com o máximo de brevidade. Isso, porém, conforme consta no artigo 2º do projeto de lei, comento em verbis. Fica autorizado o Executivo Municipal a conceder redução da multa de mora da multa por infração e dos juros de mora para pagamentos à vista ou parceladamente em até 36 vezes de crédito cujos fatos geradores tenham ocorrido até 1º de dezembro de 2021. Ou seja, não analisando o presente projeto de lei, ainda no mês de dezembro, o corrente ano está-se atrasando por mais um ano o programa de parcelamento de dívida junto ao município, especialmente aqueles ocorridos até 1º de janeiro do corrente ano. No que tange à inclusão da possibilidade de parcelamento de débitos originários de certidões exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado, diante do princípio da autonomia que confere a Constituição da República, o município tem a faculdade de conceder parcelamentos de débito sejam eles tributários ou não tributários nos termos da legislação municipal. Assim, no caso das certidões aradas pelo Tribunal de Contas do Estado, não há vedação de que os valores lá mencionados sejam objeto de parcelamento, pois considerados como dívida ativa não tributária, inclusive mediante a concessão de algum benefício fiscal, que não atinja o valor nominal do título. Essa possibilidade também provém do texto da Resolução do TCE 1039, que dispõe sobre a forma de processamento da correção dos débitos imputados e das multas fixadas pelo Tribunal de Contas do Estado, sobre os procedimentos de controle e acompanhamento do cumprimento das respectivas decisões e da outras providências. Portanto, se verifique que é que, além da redução da multa e da mora, da multa por infração e dos juros de mora para os pagamentos que ocorrerem à vista ou de maneira parcelada em até 36 meses, o município também está propondo o parcelamento de alguns débitos, conforme descrito no artigo 2º do projeto de lei. Dessa forma, resta claro que o presente projeto trará benefício tanto aos cofres públicos quanto aos sujeitos passivos dessas pendências. Por todo exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão do presente projeto de lei dentro do campo de análise da presente comissão permanente, é o que tem a manifestar, sala das comissões, em 9 de dezembro de 2021, vereador Matheus Vilani Perlin, relator, e os vereadores Maurício Salles Mioso e Francisco Turcato acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 99, projeto de lei 2155, que autoriza o Poder Executivo a conceder desconto e pagamento parcelado do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Primeiramente, quanto ao pedido de apreciação do projeto de lei em regime de urgência, imperioso destacar que os artigos 164 e 165 do Regimento Interno desta Casa dispõe sucintamente que caberá ao pedido quando, pela demora na deliberação do projeto de iniciativa do Prefeito Municipal, acarrete prejuízo à comunidade. Em análise ao projeto de lei, comento bem como a mensagem 539, verifique-se que a justificativa do pleito em análise do presente projeto em caráter de urgência se dá por razão do desejo de implementação do desconto de 10% já no exercício financeiro de 2022, para os contribuintes que efetuarem o pagamento referido imposto em parcela única, tendo em vista que a justificativa trata de fundamento plausível e que eventual retardamento da análise do presente projeto traria, sem sombra de dúvidas, prejuízo a estes contribuintes. O caráter de urgente do presente projeto é evidente. Dessa forma, atribuir o regime de urgência para a deliberação do presente projeto de lei à medida imperativa. Pelo exposto, o presente projeto está apto para tramitar de acordo com o regime de urgência nesta Casa Legislativa. Ainda assinala-se que a necessidade de acompanhamento de medidas de compensação por meio de aumento de receita, por meio de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, já que o desconto já restou orçado de acordo com a receita para exercício financeiro que irá sobrevir. De modo que, caso fosse implementado durante o exercício, seria pertinente tal complementação. Por fim, refiro que o projeto de lei está em conformidade com a Lei Complementar número 95. Cumpre salientar que o proponente do presente projeto resta previsto no projeto de lei 2150, Lei Orçamentária Anual, artigo 3º, deduções das receitas IPTU e ISS próprio R$ 120 mil, reais, estando de acordo com o artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por todo exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão do presente projeto de lei dentro do campo de análise da presente comissão permanente. É o que tenho a manifestar, sala das comissões, 9 de dezembro de 2021, vereador Francisco Turcato, relator, e os vereadores Maurício Salles Mioso e Matheus Vilani Perlin acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Parecer número 90, ao projeto de lei 2155, que autoriza o Poder Executivo a conceder desconto e pagamento parcelado do Imposto Predial Urbano IPTU. Primeiramente, quanto ao pedido de apreciação do projeto de lei em regime de urgência, imperioso destacar que os artigos 164 e 165 do Regimento Interno dispõe sucintamente que caberá ao pedido quando, pela demora de deliberação dos projetos de lei de iniciativa do prefeito, acarreta prejuízo à comunidade. Tendo em vista que a justificativa se trata de fundamento plausível, eventual retardamento da análise, o presente projeto traria, sem sombra de dúvidas, prejuízo a esses contribuintes. O caráter de urgência, o presente projeto é evidente. Por fim, cumpre salientar que o proponente do presente projeto resta previsto no projeto de lei 2150, Lei Orçamentária Anual, Deduções à receita, IPTU e ISS próprios, R$ 120 mil, reais, estando de acordo, portanto, com o artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por todo exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto ao orçamento e finanças, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei dentro do campo de análise da presente comissão permanente, que tem a manifestar sala das comissões em 10 de dezembro de 2021. Vereador Bruno Lorenzoni, relator, e os vereadores João Carlos Pereira Martins e Sirineu José Mantovani acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Parecer número 85 ao projeto de lei 2150. Parecer preliminar, que estima a receita e fixa a despesa do município de Pejuçara para o exercício financeiro de 2022. Parecer preliminar, hora formulada, tem por base constitucional o artigo 166, parágrafos 1º, 2º e 5º da Constituição Federal, cuja aplicação estende-se aos municípios por força do princípio da simetria do disposto no caput do artigo 139 do Regimento Interno. Desta forma, passa-se a analisar preliminarmente o projeto de lei 2150, considerando os requisitos legais necessários para a tramitação. Quanto à sua origem, verifique se o projeto de lei em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação, posto que é apresentado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, cumprindo dessa forma a prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 165 da Constituição Federal. Quanto à forma, verifique-se que a mesma fora devidamente observada pelo Poder Executivo Municipal, consubstanciada na edição da lei ordinária. Outro assim, quanto ao conteúdo, entende-se pertinente uma pequena ressalva no que diz respeito à estimativa do limite máximo de gastos do Legislativo. Sinala-se, conforme previsto no artigo 29A da Constituição Federal, o limite de repasse para despesas do Poder Legislativo em 2022, com base no valor de receita efetivamente arrecadado no exercício anterior, 2021, é do percentual de 5%, conforme determinação constitucional. Assim, o projeto de lei está apto quanto aos aspectos orçamentários e financeiros e de contas públicas, dessa forma, pelos fundamentos declinados nesse parecer. Razão pela qual a relatoria opina pela adequação ao projeto de lei em exame, devido à matéria seguir o seu curso regimental, que tem a manifestar sala das comissões em 7 de dezembro de 2021. Serineu José Mantovani, relator, os vereadores João Carlos Pereira Martins e Bruno Lorenzoni acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 89 ao projeto de lei 2154, que institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do município de Pejuçara, Refis 2021, e dá outras providências. O presente projeto de lei tem como escopo incentivar a regularização de débitos tributários e não constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, na forma e nas condições estabelecidas. O programa criado por esse projeto trata-se de iniciativa inovadora no município de Pejuçara. Primeiramente, quanto ao pedido de apreciação, é o projeto de lei 2154 em regime de urgência. Perioso destacar que os artigos 164 e 165 do Regimento Interno desta Casa dispõem sucintamente que caberá o pedido quando a demora na deliberação do projeto de lei de iniciativa do Prefeito Municipal acarreta prejuízo à comunidade. Em análise ao projeto de lei, bem como a mensagem 538, verifica-se que trata de programa inovador, pois realmente demonstra a necessidade de ser analisado com o máximo de brevidade. Por fim, me ponderar que o artigo 2º do projeto de lei, em comento, prevê os créditos municipais que estarão abrangidos pelo programa, tributários ou não tributários, com indicação expressa da possibilidade da participação dos sujeitos passivos que possuem dívidas oriundas de programas habitacionais. Portanto, o que se verifica é que, além da redução da multa, demora da multa por infração e dos juros, demora para o pagamento, que ocorre correr em à vista ou de maneira parcelada em até 36 meses, O município também está propondo o parcelamento de alguns débitos, conforme descrito no artigo 2º do projeto de lei. Desta forma, resta claro que o presente projeto trará benefícios tanto aos cofres públicos quanto aos sujeitos passivos dessas pendências. Por todo o exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto ao orçamento e finanças, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei dentro do campo de análise da presente comissão. É o que tenho a manifestar, sala das comissões, em 10 de dezembro de 2021. Vereador João Carlos Pereira Martins, relator, e os vereadores Bruno Lorenzoni e Serineu José Mantovani acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 86, ao projeto de lei número 2153, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público. Na função de técnico de enfermagem. Primeiramente, quanto ao pedido de apreciação, em regime de urgência, perigoso destacar que os artigos 164 e 165 do Regimento Interno desta Casa dispõem que caberá o pedido quando, pela demora na deliberação do projeto de lei, acarrete prejuízo à comunidade. Dessa forma, atribuir o regime de urgência para a deliberação do presente projeto é a medida que se impõe. Pelo exposto, o presente projeto de lei está apto para tramitar em regime de urgência nesta Casa Legislativa. Ademais, analisá-lo, pontua-se que a ação está devidamente prevista no plano plurianual que trata a Lei Municipal 1917 para o período 2018-2021, além de estar prevista nas diretrizes orçamentárias para o exercício 2021, conforme Lei Municipal 2120. Trouxinha a despesa decorrente à execução da ação prevista na Lei de Orçamento do Exercício Financeiro em vigor, além de existir dotação orçamentária adequada e suficiente para atender as despesas no corrente exercício. Por fim, extrai-se do impacto que a presente despesa está em condições de ser realizada e não ultrapassa limites constitucionais. Logo, está apta quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. É o que tenho a relatar. Sala das comissões, em 13 de dezembro de 2021, vereador Serineu José Mantovani, relator, e os vereadores Bruno Lorenzoni e João Carlos Pereira Martins acompanham expressamente o voto do relator. São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, então, convido o secretário Serineu para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente. Por gentileza,
vereador Serineu. João Carlos, vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador... Matheus, não há inscritos para o pequeno expediente.
Não havendo inscritos, então proceda com a inscrição de quem deseja se manifestar no grande expediente, então.
Vereador Renan, vereador Daniel, vereador Bruno, vereador Francisco, vereador João, vereador Matheus. Há inscritos para o grande expediente.
Passa a palavra, então, ao vereador Bruno.
Boa noite a todos, senhor presidente, os demais colegas, vereadores, nossas assessoras, a Luana e a Roberta, a Altaborda, que hoje está nos prestigiando aí, novamente. Então, hoje, novamente, temos mais dois projetos aí, 2156, contratação, então, de um farmacêutico, né? Para suprir a ausência, e também 2157, técnico de enfermagem, novamente mais dois projetos que falam sobre a saúde, né? E a gente sempre aprovando esses projetos, e sempre favorável, né? Então, já primeiramente, já vamos analisá-los, mas sou favorável a esses projetos. Também gostaria de saudar aqui o senhor presidente pela moção de apoio, né? Aqui a tramitação e aprovação do projeto de lei 1126, que determina o piso salarial profissional nacional para jornada de 40 horas, né? Os agentes de saúde, o qual já falamos um pouco sobre essa questão, uma sessão, né? Fez uma indicação diferente As agentes do interior estão aqui. Melhor ainda essa moção, né? Porque abrange todos os agentes de saúde, né? Que, o qual terá uma melhora no salário aí, de 2 salários mínimos, o qual está andando esse projeto, né? Um incentivo para as agentes de saúde, com certeza. Acredito que, ainda mais nesse ano aí que passou de pandemia, os riscos, grandes riscos, né, a esses agentes, qual se deve dar mais valor também ao seu trabalho, o qual passaram, né? Então, que vai minha saudação aí ao presidente pela iniciativa, esta moção. Tenho total meu apoio, né? E, então, seria só isso, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador João.
Saudar o presidente, vereador Francisco, demais vereadores da mesa e os colegas aqui de todas as bancadas, a assessoria da Luana e da Roberta, também cumprimentar o enfermeiro Taborda, que nos prestigia mais uma vez nesta sessão. Que bom que tenhamos sempre visitantes, assistentes na nossa sessão. Com certeza, o senhor é um grande formador de opinião e isso é importante, que leva ainda o nosso trabalho assim, além das quatro paredes. Nós temos aí, através da rádio, e aproveito para cumprimentar e saudar a população de Pejuçara, que nos escuta na quarta-feira, mas além desse veículo de comunicação, então nós temos pessoas como o senhor, o enfermeiro Taborda, que vem até esta casa e que procura se inteirar dos projetos, das ações, enfim, que cada vereador, que o Poder Legislativo está executando no município. Isso é importante, porque é um trabalho bem minucioso, né? É um trabalho onde nós nos deleitamos aí através, lendo leis, a assessoria trabalhando, nos auxiliando bastante com pareceres, e, diga-se de passagem, são bastante extensos, bastante complicado. Ainda bem que nós temos assessoria aí, e cabe aqui, presidente, parabenizar, já fiz isso em outro momento, mas parabenizar aí as nossas assessoras, a Roberta e a Luana, que principalmente que faz os pareceres, enfim, tudo o que tramita aí e nos repassa. É um trabalho assim, elas trabalham por nós, por todos aqui, por nove vereadores, então é importante. Parabenizo vocês aí pelo trabalho, a Luana, que faz essa parte jurídica aí, sempre nos apoiando. E dizer que é uma satisfação sempre estarmos aqui na segunda-feira e sempre temos novidades, aprovamos essa semana na comissão um projeto de lei para a contratação de enfermeiro e já há necessidade novamente de mais um e veio. Então, está entrando novamente um projeto aqui pedindo autorização para contratação, assim como também de um farmacêutico. São cargos importantes, atividades importantes para a nossa comunidade, principalmente na área da saúde, onde que é a prioridade das prioridades para nós. Tenho certeza disso, que o Poder Executivo também deve pensar dessa forma, e nós queremos o melhor para a nossa comunidade. É por isso que nós estamos aí, por isso que nós desprendemos, obviamente, que pela nossa obrigação, mas desprendemos de até tempo maior nas reuniões, nos pareceres, em dialogar sobre esses assuntos, porque sabemos da importância que é. Então, teremos aí o período para fazer essa análise, mas somos favoráveis aí, incondicional, aos projetos da saúde. Também, com relação a essa resposta que partiu do presidente, aí o pedido sobre as obras e que a engenharia atendeu ao pedido, respondendo, mas principalmente essa obra que é da piscina pública, da piscina que foi iniciada, melhor dizendo, na gestão passada, e que bom que a gente pudesse aí ter, num futuro bem próximo, aí, a continuação dessas obras, né? A gente sabe que as dificuldades por que passamos E é muito difícil para um administrador, acredito, que tomar as decisões, tudo tem seu tempo hábil, tem seus prazos, tem, enfim. E quando uma empresa aí que ganha uma licitação e não cumpre aí em 100%, né, com as suas obrigações, aí o município fica aí à mercê dessas empresas, deveria ter algo diferente, e que obras dessa forma, que o município pudesse gerenciar de uma outra forma, né? Talvez nós tivéssemos em Pejuçara algumas empresas que participassem das licitações, né, que pudessem, até para gerar, né, um pouco mais de mão de obra aqui, de serviço para o município. E, com certeza, os nossos construtores aqui de Pejuçara não estariam fazendo esse tipo de trabalho, deixando a desejar, não vindo, não cumprindo o cronograma de obras. Tenho certeza que, ao menos os que a gente conhece aqui, que fazem esse tipo de obras, que os de Pejuçara não fariam isso. É um desabafo aí, mas ficaremos cobrando da administração, fiscalizando e querendo, sim, que essas obras dê continuidade. Teremos para votação um projeto importante, o 254, que é do Refis Municipal. A gente sabe, conhece as necessidades, conhece os valores também que temos aí em dívida ativa e com esse parcelamento. Então, certamente o município terá um bom retorno. E esperamos aí que quem tem algum tipo de dívida ativa, que possa, então, com essa oportunidade aí que o Poder Executivo está enviando e que nós da Câmara estamos aprovando, certamente será aprovado esse projeto, oportunizando, e que então que se regularize. Temos aí certidões exaradas aí pelo Tribunal de Contas do Estado, que são chamados títulos executivos, e sabemos que é um valor bastante, bastante alto. Então, é importante que se ofereça oportunidade a essas pessoas, mas que também o município possa, né, arrecadar aí um pouco mais com essas, com esses parcelamentos. Esperamos que eles venham até o Poder Executivo aderindo a esse projeto, a esse programa, porque ele foi pedido aí já há vários meses, aí, há vários tempos, aí, por alguns dos vereadores aqui, e se ele vem nesse momento, ele é para o ano que vem, então dá tempo, né, de aderirem e fazerem. 255, que é o desconto do IPTU, faz muito tempo que a gente vê que tem esse desconto de 10% à vista, né, então é importante aí para quem consegue fazer esse pagamento à vista também. Temos a lei, o 205, que é orçamento para o próximo ano, também irá em votação, também é um projeto muito importante que devemos estar atentos. Os demais, então, projetos que irão tramitar, teremos o nosso tempo para analisarmos. São essas minhas colocações, senhor presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Cirineu.
Minha saudação, presidente, vereador Francisco, aos demais colegas vereadores e as assessoras e o Taborda, que hoje nos acompanha aqui nessa sessão, e aos ouvintes da rádio que acompanham também as sessões desta Câmara. Nós estamos, então, hoje votando o projeto de lei 2154, que trata do desconto de juros e multas, né, das dívidas ativas e ações judiciais ou não judiciais, tributárias ou não, enfim, toda a situação de endividamento de contribuintes em relação ao poder público municipal, com desconto importante nos juros e no valor da multa, que facilita, então, o pagamento e o recebimento pelo Poder Executivo. Tem aí o desconto também do IPTU, os 10% de desconto para pagamento à vista, também previsto já para o ano que vem, mas que a lei precisa ser aprovada no ano anterior, sempre que trata da questão tributária. Então, nós já emitimos parecer, já nos reunimos, analisamos e votamos hoje favoravelmente a esses projetos. E gostaria também de reforçar aqui a importância desse que está sendo encaminhada essa moção, né, sobre a questão da equiparação aí da, na área da saúde. E aproveitando também, foi aprovado agora há poucos dias, né, no Senado Federal um piso nacional para enfermeiros e também o piso para técnico em enfermagem, inclusive, e também para auxiliares de enfermagem, e que vai agora para a Câmara dos Deputados. Então, para ser analisado, o projeto, se for aprovado, também pode ser depois sancionado então, pelo presidente, para que possa vigorar, principalmente nesse momento em que, nesse ano passado, já desde 2020 até 2021, nós vivemos esse período da pandemia e percebemos a importância dos profissionais da saúde e do trabalho que é feito nesses momentos onde surgem, então, situações que acarretaram, né, um aumento significativo, né, do trabalho e que a população percebeu como esses profissionais podem ajudar no apoio, na recuperação, enfim, da saúde e todas as consequências que as doenças acarretam. A gente sabe que os profissionais da área médica normalmente já têm melhores condições financeiras em função de toda uma estrutura, né, da categoria, e que merecem também ser bem valorizados. Mas esses outros profissionais, até hoje, embora o Brasil tenha uma diferença muito grande em relação à situação econômica e talvez os municípios pequenos e regiões mais pobres do Brasil tenham dificuldade de pagar esses valores que passam a ser o piso, porque nós temos hoje um exemplo dos professores, né, que foi aprovado o piso nacional, mas que a grande maioria dos professores não recebe o piso. São poucos, né, os estados ou municípios brasileiros que pagam e cumprem a lei do piso nacional. Então, também não adianta só aprovar a lei, se não acontecer depois a implementação. Então, isso é um processo que as categorias precisam se organizar e se mobilizar para que ele possa ser cumprido, então, em todos os locais do Brasil. Então, são situações de trabalhadores aí, é uma luta, eu acho, constante, permanente, e em momentos difíceis agora que se vive o país todo, né, a situação econômica, mas, sem dúvida nenhuma, não se deve deixar de também se preocupar com essas questões para que melhore a vida, né, de tantos trabalhadores nessas áreas. Nós temos aí a explicação também apresentada pela Prefeita Municipal em relação à proposta do pagamento da dívida em relação à saúde, que, como existe ação judicial, ela praticamente fica difícil fazer a adesão a essa proposta de pagamento, até porque os valores são diferentes e a ação judicial já tem todo um custo de despesa de processo e possibilidade, né, e cobrança de honorários, e aí, então, talvez tenha que dar continuidade e aguardar, então, o resultado dessa ação judicial, porque, na época, eu acho que muitos municípios acabaram ingressando com ações, tendo em vista a demora e o atraso por vários anos, né, no pagamento desses valores que eram para ser repassados anualmente. Mas é um valor que, certamente, o município deverá receber e, com certeza, poder aplicar, e é um valor extra que virá para melhorar ainda mais a área da saúde, por mais que tenha um atendimento, que tenha avanços no atendimento também da alta e média complexidade, a gente sabe que os recursos nunca são suficientes ou para atender toda a demanda, né, na área da saúde, que sempre, cada vez, demanda mais recursos. Então, acredito que isso possa vir no momento, qualquer momento que ele entrar no município possa ser bem aplicado e possa sempre ajudar a melhorar então a saúde do nosso município. Seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a presidência ao vereador Matheus.
Recebo a presidência e lhe concedo a palavra.
Boa noite a todos, nossas assessoras, o público que nos prestigia aí, a população pejuçarense aí que vai nos ouvir aí pela Rádio Pejuçara, os nobres colegas vereadores. Hoje, então, inicio a minha fala comentando os projetos que irão à votação hoje, né? Temos o projeto 2153, que visa a contratação temporária de um técnico em enfermagem, né, que já adentrou hoje nessa casa mais dois projetos, né, junto ao projeto veio um laudo de fiscalização aí do Corém, dizendo que a Secretaria de Saúde necessita a contratação de um enfermeiro e dois técnicos em enfermagem, né? Então, incluímos na pauta de hoje esse projeto para a contratação temporária de um técnico em enfermagem. Em virtude disso, já há um déficit de profissionais no posto de saúde. Então, contamos com o apoio dos nobres vereadores para regularizar, então, essa situação no posto. Temos o projeto 2154, que diz respeito à regularização fiscal, né, o REFIS, como o vereador João Martins já comentou aí, né. Eu busquei um pouco mais de informação com a Secretaria de Tributos ali, e que a intenção era de começar a inscrição do REFIS já em janeiro, né, ou fevereiro, dada a impossibilidade de regularização do sistema que consta na Secretaria de Tributos, só é possível fazer essa regularização em março. Né, para daí as pessoas que têm qualquer tipo de dívida aí, IPTU, asfalto, débito de horas máquina, qualquer débito aí pode buscar o setor de tributos. Débitos habitacionais, então, também, né, podem buscar o setor de tributos aí para regularização e parcelamento com um desconto considerável aí nas multas e juros. Temos o projeto 2155, que diz respeito ao pagamento do IPTU de 2022 para 2022, então, com desconto de 10% para pagamento à vista e o parcelamento, né, para quem deseja optar por quaisquer das formas. E temos o que eu acho de grande relevância aqui, é uma inovação no nosso município, o projeto 2149, que é das perdas gestacionais e neonatais. Esse é um projeto que já foi mencionado nessa casa várias vezes, de suma importância para amparar essas pessoas que sofreram por essas mazelas, por essas grandes perdas, né? É uma vida, infelizmente, mas essas pessoas que ficam têm que superar essa perda e precisam de todo o atendimento humanizado para essas mães, esses pais, esses irmãos aí que infelizmente têm essas perdas. Um dado interessante que veio no projeto aí é que de 15 a 20% das gestações clinicamente diagnosticadas são perdidas. Então é um número considerável, né? E muitas famílias sofrem essas perdas e precisam de um amparo um pouco melhor, que nós, com a aprovação desse projeto, podemos dar a nossa colaboração. Então, conto com o apoio de todos os nobres colegas aí, depois de terem feito análise desses projetos aí, que possamos aprovar todos aí, votar favorável a todos eles. Sobre a minha moção que eu encaminhei e que todos os vereadores aí assinaram, né, já agradeço o apoio de todos os colegas aí pelo apoio para envio à Câmara dos Deputados. O servidor Francis me encaminhou esse projeto de lei aí, foi analisado aí pela nossa assessoria também, e fizemos então essa moção de apoio para pedindo uma votação com um pouco mais de urgência, porque como é notório, né, esses profissionais tiveram um aumento de serviço significativo, então precisam ser retribuídos, né, dado todos os problemas que sofreram, né? Todos deveriam ficar em casa e eles então deveriam estar na rua batendo de porta em porta aí para poder atender as famílias da melhor forma possível, fazendo um trabalho de prevenção essencial aí para a saúde pública. Consta no referido projeto que o piso salarial é R$ 2.200,00, então iria igualar os agentes comunitários de saúde, agentes da vigilância sanitária e agentes de combate às endemias, né? Seria esse valor. E como o vereador Cirineu falou, esse é um piso nacional, o município depois deve aderir a ele, né? Deve alterar a sua norma, aí, a sua normativa, para que possam pagar esse valor atribuído pelo piso. Esperamos que seja aprovado logo e que o executivo possa encaminhar então esse projeto para que possamos igualar todos esses salários, aí, essas remunerações dos agentes. Os projetos que adentraram essa casa serão analisados todos. Chamo atenção para esse laudo do Corém aí, que temos a necessidade de contratação, então, de um enfermeiro e dois técnicos em enfermagem, é algo necessário para a saúde pública e para o melhor desenvolvimento da Secretaria de Saúde, né? Então, como na próxima sessão do dia 20, não teremos a votação de outros projetos, somente a LOA, será votado todos eles no dia 27. Então, pedir a gentileza aí das comissões para que na semana que vem possa analisar esses projetos, todos esses projetos, para que possam estar aptos à votação no dia 27. Então, gostaria de parabenizar toda a diretoria da IMEI, a Secretaria de Educação e Cultura, pelas excelentes apresentações de ontem, do dia 12, na nossa praça central, hein? Tivemos um show também, bem animado, a população compareceu, respeitou, havíamos comentado nessa casa sobre o respeito ao chimarródromo. Eu consegui ir até ele, fazer meu chimarrão, pegar uma água, estava em ordem, limpo, tudo certinho. Então, a população que a gente pensava que não ia usar da forma adequada está usando, né? Então, parabéns, isso é um mérito de toda a comunidade, né? Precisamos de pessoas civilizadas, assim como somos, para que esse bem público permaneça por muito tempo aí na nossa praça central, que possa beneficiar a todos por um longo período. Gostaria de agradecer o ofício encaminhado pela Secretaria de Engenharia ali, o engenheiro Henrique Kramp, nos esclareceu aquela polêmica sobre estar a prefeitura ou não realizando a obra inacabada, e daí ele explicou ali realmente que problemas técnicos surgiram e foi feito novo procedimento licitatório, né? Então não há um entrave do executivo, não há problema algum, é só questão burocrática realmente que infelizmente todos os municípios sofrem, né? E infelizmente a população fica sem esse bem. Então, gostaria de agradecer ao engenheiro Henrique aí pelo esclarecimento, e vamos torcer para que logo tenhamos uma nova empresa que aceite esse encargo aí e realize a obra, né? Infelizmente, essa não é a primeira obra abandonada por uma empresa que vence uma licitação, né? Mas vamos fazer o possível para que isso não se torne corriqueiro. Eu me lembro que há um tempo atrás também tivemos uma empresa que construía casas habitacionais, que também abandonou, foi na gestão do Leonir Perlin, tiveram tivemos que fazer novo procedimento licitatório para contratar uma outra empresa. Então, esperamos que esses problemas não se tornem corriqueiros. Hoje tivemos, então, uma reunião às 14 horas, hoje no dia 13, na segunda-feira. Fui chamado aí pelo executivo para fazer uma reunião sobre a situação de decretação de estado de emergência. Hoje, às 14 horas, então, em virtude da estiagem, fomos agraciados com uma pouca chuva, aí, mas veio. Graças a Deus, as nossas orações foram ouvidas. E a comissão entendeu não ter condições suficientes para solicitar essa situação de emergência, pedir essa decretação pelo Estado e pela União, mas será feita uma ata aí para já embasar, caso seja necessário, um futuro pedido de estado de situação de emergência. Então, vamos torcer para que não seja necessário, mas já o executivo, o sindicato, a Emater, a Secretaria da Agricultura já está juntando o material necessário aí para caso seja preciso aí solicitar encaminhar esse pedido de situação de emergência, essa calamidade pública pela estiagem. E parabenizar hoje, então, todos os pedreiros aí, mestres de obras, que hoje, então, no dia 13 de dezembro, é o dia do pedreiro. Desejar um forte abraço a todos aí que realmente desenvolvem e constroem a nossa Pejuçara aí, desenvolvem suas atividades e nos ajudam a desenvolver as nossas também, construindo moradias, empresas, realizando obras aí necessárias para o desenvolvimento do município. Seria isso, então, Matheus, lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Peço a gentileza do Cirineu, então, de fazer a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia, então, por gentileza.
Projeto de lei número 2149, que institui no município de Pejuçara a semana de sensibilização às perdas gestacionais e neonatais.
Está em discussão, então, o projeto 2149 das perdas gestacionais e neonatais. Coloco o projeto em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2153, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público na função de técnico de enfermagem.
Está em discussão, então, o projeto 2153 para a contratação temporária de um técnico em enfermagem. Coloco o projeto em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2154, que institui o programa de incentivo à regularização fiscal do município de Pejuçara, Refis Pejuçara 2021, e dá outras providências.
Está em discussão, então, o projeto 2154, referente ao Refis 2021. Coloco o projeto, então, em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2155, que autoriza o Poder Executivo a conceder desconto e pagamento parcelado do Imposto Predial e Territorial Urbano.
Está em discussão, então, o projeto 2155, sobre o parcelamento de IPTU e desconto de 10% para pagamento à vista. Coloco o referido projeto em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Não há mais projetos para serem votados, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, gostaria de convidar o secretário Cirineu para acolher as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, por gentileza.
Vereador João Carlos. Vereador Francisco. Vereador Bruno. Vereador Daniel. Vereador Renan. Vereador Matheus. Há inscritos para explicações pessoais.
Passo a palavra, então, ao vereador João.
Saudar o presidente novamente, aos colegas aí. Ao público que nos assiste, a Luana e a Roberta, nossas assessoras. Só ocupo esse espaço, senhor presidente, para fazer aqui uma menção, a agradecer, e acredito que possa ser, em nome de todos, a Luana, que além de nos assessorar, além de né, todos os dias aqui, ela está nos oferecendo aí um mimo aí a todos os vereadores, né? Então, agradecer de coração mesmo e, além da tua competência, tua bom, você, pelo teu carinho, né? Pela tua bondade, digamos, em nos ofertar esse mimo. É, alegrar, com certeza. São os mimos, né? Mas essa atitude, eu, particularmente, ela vale muito. Parabéns.
Faço minhas as palavras do João mesmo. Obrigado a todas as assessoras aí pelo excelente trabalho e carinho. Não temos mais oradores, então gostaria de agradecer a presença de todos que nos prestigiam e comunicar, então, que a próxima sessão será realizada no dia 20 de dezembro, às 19 horas, e onde será votado a LOA, né? Então, pedir a atenção dos nobres colegas, aqueles que não conseguiram analisar toda a lei, que o façam no decorrer dessa semana, para que possamos aprovar, lembrando que ela deve ser aprovada esse ano, né? Se não for votada, será feita uma sessão extraordinária, que acredito que não será o caso. Declaro encerrada, então, essa sessão ordinária.